No caso de hoje, uma mulher de 78 anos com antecedentes de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, bem controlada, recorre ao serviço de urgência com um quadro de 3 dias de evolução de desconforto epigástrico. Qual dos exames complementares de diagnóstico seria o mais adequado neste momento? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 96 Segundos, um podcast de educação médica em português em que discutimos casos clínicos em tempo real. O meu nome é Pedro Teixeira, estou aqui com a Ruth Monteiro a discutir um caso que foi escrito pelo Tiago Alves e revisto pela Beatriz Sá Pereira. Tenho então uma nova adição à equipa MedApprentice este ano, a Ruth Monteiro. Olá, Ruth, será que te podes apresentar?
Olá Pedro, obrigada. Meu nome é Ruth, eu sou interna de gastro em Viseu e vamos então resolver aqui um caso.
Ok, olha, é um prazer enorme estar contigo aqui pela primeira vez e também é um prazer enorme estar a falar este caso que foi escrito pelo Tiago e revisto pela Beatriz, que infelizmente não estavam connosco hoje para gravar, mas espero que tenhamos muitos episódios que possamos gravar juntos no futuro. Posso ler o caso, Ruth?
Sim.
Então, estamos a falar de uma mulher de 78 anos, com antecedentes de hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2 bem controlada, que recorre ao serviço de urgência com um quadro de 3 dias de evolução de desconforto epigástrico. O desconforto, que ela descreve como uma sensação de algo a roer, inicialmente ocorria uma a duas vezes por dia, durante 5 a 10 minutos, mas agora ocorre com maior frequência e perdura por mais algum tempo. O último episódio ocorreu hoje, enquanto estava a caminhar no corredor da sala, e foi acompanhado por náuseas, fadiga e diaforese. Objetivamente, a admissão, a pressão arterial é de 154 por 89 milímetros de mercúrio e a frequência cardíaca de 98 batimentos por minuto. O exame abdominal não apresentava alterações de relevo, embora a paciente relatava um leve desconforto que começou a quando a triagem. Os resultados dos testes de função hepática e níveis de enzimas pancreáticos estão dentro do normal e foi efetuada uma radiografia abdominal sem qualquer alteração. A pergunta que vamos fazer é qual é o exame complementar diagnóstico mais adequado neste momento? Esta é aquela parte em que podem colocar o podcast em casa, se estiverem com alguém, discutem e fazem sempre aqui um estudo ativo relativamente ao próximo passo, que neste caso é um exame complementar diagnóstico mais adequado nesta situação. Ruth, então, diz-nos tua justiça e qual é que seria o próximo exame que tu farias neste caso?
Então, Pedro, temos uma senhora que está num serviço de urgência, uma senhora de 78 anos, portanto já com alguma idade, né? Que tem antecedentes de hipertensão arterial e diabetes, o que faz com que tenha um risco cardiovascular importante. E ela vem por umas queixas de epigastralgia, até recentes, né? Com 3 dias de evolução, uma coisa que ela não tinha antes. E esta dor parece ter um caráter em agravamento, não é? E que acontece em esforço e acompanha-se de diaforese, que é uma coisa que nos preocupa mais um bocadinho, não é? Não parece assim uma epigastralgia pós-prandial nem nada disso. Ela está estável, tem uma frequência, pronto, assim borderline, mas normocárdica. Tem um abdómen inocente e do que nos escrevem deste estudo analítico inicial, também nada de importante, e tem uma radiografia abdominal bem, não é? Portanto, admitimos que não tem níveis, não terá nenhuma perfuração de víscera oca. Portanto, e perguntam-nos qual é que é o exame mais adequado de momento, não é? Portanto, assim, de repente pensamos que falta aqui excluir outras coisas, não é? De coisas que sejam ameaçadoras de vida antes de partirmos para outros diferenciais, não é? De patologia abdominal que se calhar não seja tão emergente. Portanto, tendo em conta o risco cardiovascular dela e ser uma queixa recente, eu pensaria assim mais em causas cardíacas, mas se calhar vamos ver as opções.
Ok, as hipóteses de resposta neste caso é opção A, TAC abdominal, opção B, ecografia abdominal, opção C, dozeamento de adimbros, opção D, endoscopia digestiva alta e opção E, eletrocardiograma.
Ok, então assim vamos por o que é que achamos por hipóteses. Então, ataque abdominal não me parece que seja muito adequado de momento, não é? A pensar que ela pudesse ter um quadro abdominal grave, mas não, nada nos indica isso neste momento. não parece que ela esteja febril, o estudo analítico inicial está normal, não é descrito que ela esteja, por exemplo, ictérica, o que poderia também indicar que se calhar devíamos fazer uma ecografia abdominal, mas que não parece ser o caso. De edímeros, a pensar numa TEP não parece muito pertinente no momento, não é? Porque não parece ser um caso com um risco importante, não é uma mulher jovem, não se fala de dispneia, ela não parece estar taquipneica, não está assim taquicárdica de uma forma importante, não é? Parece estar a saturar bem, pelo menos não nos
faz referência, não é? Portanto,
contrário, não é? Se fosse uma pessoa que estivesse em hipoxemia, se calhar isso ia ser referido. E se calhar antes de pedir dímeros, para não nos metermos aqui numa atrapalhada, não é? Porque os dímeros têm algum problema, não é? Porque são uma coisa relativamente inespecífica, quando temos um quadro destes que não é muito sugestivo. Se calhar antes poderíamos fazer uma gasometria arterial, não é? E ver se tinha, por exemplo, alcalose respiratória, mas isso não parece ser muito adequado no momento. Uma endoscopia digestiva alta, pronto, também não parece ser um exame que de urgência fosse pertinente nesta doente, não é? Portanto, eu acho que sim, que a opção mais correta seria o eletrocardiograma, a pensar que esta senhora pode ter uma angina instável ou até um infarto da parede inferior, e nesse sentido condicionar a epigastralgia e este quadro de diaforese e estas queixas recentes, mas importantes, e que pronto, tem que se excluir patologia que seja ameaçadora de vida.
Efetivamente, nesta pergunta a resposta correta é a resposta E, eletrocardiograma. Bom, aqui é importante ter várias coisas em conta, tanto no contexto de PNA e no contexto de prática clínica. No contexto de prática clínica, não é? Sempre que estamos perante uma dor epigástrica, é sempre importante pedir o ECG. Temos sempre que excluir um quadro cardíaco, e principalmente neste caso em que temos uma mulher de 78 anos e que tem diabetes tipo 2. Estas duas características são fatores muito típicos de doentes que têm patologia, como por exemplo, têm uma dor anginosa, só que se pode manifestar de outras maneiras. Não têm obrigatoriamente aquela típica dor clássica em aperto, pontada ou ardor retroesternal, e podem ter outras formas de manifestação. Neste caso, esta sensação de moideira ou algo a roer epigástrica, ou seja, sempre que temos um doente com uma dor epigástrica, no contexto de um serviço de urgência, é sempre importante pedir um eletrocardiograma. Isto na prática clínica. Na PNA também é extremamente importante ter este diagnóstico diferencial em conta, porque é muito importante nós na PNA termos sempre um raciocínio, que é mais provável aparecer uma manifestação rara de uma doença extremamente prevalente do que uma manifestação frequente de uma doença extremamente rara. Isto é um raciocínio muito importante a ter na PNA, e este seria um caso que era muito fácil apontar para um quadro abdominal. Neste caso, o Tiago a fazer o caso até foi benevolente, porque não apontou muito para o quadro abdominal, mas podíamos colocar muita coisa aqui no exame abdominal, podíamos colocar um Bloomberg duvidoso, um Murphy vesicular duvidoso, podíamos colocar muita coisa, e mesmo assim a resposta certa seria o ECG. Ou seja, podemos apontar muito, podemos ir atrás daquele quadro e nós aqui fazer raciocínios, aí é taco, é eco, daquela dúvida, e o world diz uma coisa, os portugueses dizem outra, mas neste caso a resposta certa seria descartar aquilo que é mais importante, que é efetivamente o ECG nesta situação. E agora, aqui para tornarmos esta discussão mais interessante, Ruth, já que és interna de gastro, em que situação é que farias uma endoscopia digestiva alta na urgência?
Então, temos os clássicos, não é? Impactação alimentar e hemorragia digestiva. Esta senhora, tanto quanto sabemos, ela até pode ter uma úlcera, não é? Até pode ser uma grande consumidora de AIDS, ou até pode ter H. pylori, mas de qualquer das formas não seria lícito neste momento esse exame. Acho que, como estavas a dizer, na PNA muitas vezes eles querem como primeira opção, primeira abordagem, exames que são relativamente mais simples e que permitem excluir causas graves e ameaçadoras de vida, não é? E neste caso, se realmente se deixasse passar um infarto inferior, pronto, podia-se ter consequências potencialmente catastróficas, não é?
Pois, é verdade. E creio que até já houve uma prova piloto, acho que até foi na PNA 2019, em que houve efetivamente um caso destes, em que era uma mulher com... até tinha diabetes, uma mulher mais velha, que tinha efetivamente este... Esta manifestação atípica do infarto, e o objetivo da pergunta era mesmo perceber que muitas vezes o infarto pode se manifestar por uma dor abdominal, e aqui neste caso até temos esta. Isto é como se fosse uma angina, só que nota-se muito o padrão de ser anginoso. Porquê? Porque ocorria de longe a longe, depois começou a ocorrer cada vez mais frequente, com cada vez maior duração, até que um dia teve uma duração muito prolongada, ou seja, passamos para uma angina estável, instável e depois para um infarto. Portanto, é importante ter em conta esta progressão. E depois, que outra situação é que podemos também ter assim uma espécie de angina, só que não cardíaca?
Podemos ter uma angina intestinal, não é? Pronto, umas queixas de. Podia até ser uma dor epigástrica, mas uma dor que tem uma relação até com a alimentação. Mas aí estávamos à espera de uma descrição de um quadro que fosse mais longo, em que a pessoa nos dizia que sempre que come, que tem uma dor abdominal muito desagradável e por esse motivo há doentes que até evitam comer. Isso até pode ser uma chave na pergunta. Mas nesta senhora, como temos umas queixas que começaram há 3 dias em agravamento, uma causa cardíaca parece mais provável. A angina intestinal também teria este paralelo com as causas cardíacas, não é? Porque temos uma doente que provavelmente terá alguma aterosclerose, não é? Temos uma doente com risco cardiovascular importante e, portanto, a irrigação intestinal dela pode estar comprometida de uma forma mais crónica.
Sim, mas numa vinheta clínica, não é? A maior probabilidade de ser uma imagem intestinal normalmente são doentes que já aparecem com uma doença arterial periférica avançada, com antecedentes de múltiplos infartos. Muitas vezes na PNA pintam esse quadro, apesar de que na prática clínica quase tudo é possível. Temos sempre que estar atentos a tudo para não apanharmos assim uma surpresa de vez em quando, não é?
Sim, acho que seria um diagnóstico complexo.
E ataque abdominal.
Ataque abdominal, acho que poderia até ser uma discussão complexa, não é? Porque porém um ataque abdominal e uma ecografia abdominal, lembro-me que era sempre assim motivo de alguma ansiedade para mim se me dessem ambas as opções. Um ataque abdominal nesta doente, a pensar que ela pudesse eventualmente ter patologia pancreática, imagino, mas isso seria mais lícito antes fazer uma ecografia, sempre, portanto, não consigo conceber que fosse a primeira opção. O que é que tu achas, Pedro?
Sim, também concordo. Só imaginava um ataque abdominal contrastado a ser extremamente relevante num contexto, por exemplo, imaginemos que esta doente aparecia com uma dor que até parece muitas vezes caracterizada por desproporcional ao exame físico, ou seja, uma doente com uma dor abdominal muito forte, com antecedentes cardiovasculares, ou por exemplo, com uma FA, e depois aparecia-nos com uma dor abdominal extremamente intensa, mas com um abdómen inocente ou até sem grandes sinais, e aí tínhamos aquele caso da isquemia mesentérica aguda, que temos que diagnosticar através da angioataque abdominal, não é? Que é um diagnóstico extremamente grave, extremamente sério, e que é uma coisa que pode ser na PNA e que também nos pode aparecer aí qualquer dia na urgência, e nós temos
Sim, e é um diferencial interessante até com colite isquémica, não é?
que. Pois. Mas na colite isquémica já temos outra arma diagnóstica, não é? Neste caso, a colonoscopia, que já nos consegue
Sim.
mostrar muita coisa.
Sim, aí também ter uma descrição de uma pessoa mais doente, não é? Eventualmente umas hematocrésias, pronto, e um estado geral pior.
Ok, Ruto, olha, foi uma excelente análise que fizeste deste caso, gostei muito e gostei muito desta discussão. Claramente fomos rápidos a chegar aqui à resposta certa, que seria o eletrocardiograma para diagnosticar ou pelo menos excluir, não é? Nós não temos a certeza que esta
Excluir,
doente
sim.
tem ou não um infarto, até pode ter apenas uma indigestão ou até uma pancreatite. Apesar de não ter as enzimas pancreáticas alteradas, não vai um bocado contra
Sim,
isso.
não seria muito.
Mas, não é? Mas neste caso, a opção mais correta é efetivamente o eletrocardiograma, e creio que chegamos lá. Tens assim alguma coisa a acrescentar?
Não, acho que realmente só como tu já disseste, na PNA, nestas perguntas que o setting é o serviço de urgência, muitas vezes o que se pretende não é excluir causas ameaçadoras de vida, patologia grave e patologia que carece de intervenção urgente, como uma angina instável, um infarto agudo do miocárdio. E mesmo que esse não seja o diagnóstico que poderá ser o correto, tem que ser excluído, portanto, seria o exame a requisitar. Portanto, sim, acho que é preciso ter assim, um raciocínio um bocadinho antecipatório nessas coisas e pensar se realmente aquilo que pode matar o nosso doente já foi excluído antes de partir para outra marcha diagnóstica que tem um procedimento se calhar mais eletivo.
Ok, Ruth, excelente. Muito obrigado. Gostava também de agradecer muito ao Tiago Alves e também à Beatriz Sá Pereira por terem feito este excelente caso. E gostava de agradecer também, acima de tudo, aos nossos ouvintes que estão aí, que estão a ouvir os nossos casos e a discutir. Para os nossos ouvintes, digo-vos que se tiverem qualquer questão, por favor, entrem em contacto connosco, sigam as nossas redes sociais. O nosso site da MedApprentice também tem acesso aos casos, ao Whisperboard, a muitas informações e até há mais coisas que temos preparadas para vocês, por isso não percam, estejam atentos àquilo que temos para vos mostrar. Da minha parte, creio que é tudo por hoje. Um grande abraço a todos e muito obrigado.
Tchau, boa noite.